Meus amigos, o programa de hoje eu gravei na véspera para poder estar nessa sexta-feira em Campo Grande para uma reunião com os demais bispos do Mato Grosso do Sul. Hoje também nós vamos continuar a nossa reflexão, o nosso estudo sobre a carta encíclica do Papa Francisco que escreveu agora no dia 18 de junho, sobre o cuidado que nós, os cristãos, a humanidade em geral, precisamos ter com esse grande dom que Deus nos deu, que é o planeta Terra. Então nós vamos ler, como fizemos na sexta-feira passada, alguns números desta carta do Papa sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, e ao mesmo tempo tentar refletir sobre aquilo que ele escreve. Estamos analisando agora o capítulo primeiro. E no primeiro número desse capítulo, ele escreve algo sobre, podemos resumir, a natureza não tem pressa. E nós, os humanos, os seres humanos, devido à demasiada pressa que temos, podemos estragar muita coisa que a natureza nos oferece. Eis o que diz o Papa. A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta se junta hoje à intensificação dos ritmos de vida e de trabalho. Embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje lhe impõe as ações humanas contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. Na natureza, tudo vai devagar. Nós, porém, queremos sempre que tudo ande depressa. A isto vem juntar-se o problema de que os objetivos desta mudança rápida e constante não estão necessariamente orientados para o bem comum, ou então para um desenvolvimento humano sustentável e integral. Hoje percebemos, sou eu que falo agora, não o Papa, uma evolução imensa, um desenvolvimento grande. Tudo a cada ano que passa sofre não só uma mudança, mas realmente uma transformação técnica, científica grande. Só que nem sempre tudo isso favorece o desenvolvimento humano. E ele diz então ao Papa, a mudança é algo desejável, mas ela se torna preocupante quando se transforma em deterioração do mundo, da qualidade de vida, de grande parte da humanidade. É aquilo que vimos sexta-feira passada, quando o Papa atual, Francisco, citava o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI dizia já em 1970 que o progresso da humanidade, se não for acompanhado pelo progresso espiritual, humano, moral, ético, faz mais mal do que bem. Em seguida, no número seguinte, o Papa analisa as causas que até mesmo de algumas doenças de hoje, como por exemplo o câncer, né? Ele fala da poluição. Então vamos ouvir o que ele escreve. Existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras. Adoecem, diz ele, por exemplo, por causa da inalação de elevadas quantidades de fumaça produzida pelos combustíveis utilizados para cozinhar ou para se aquecer. A isto vem juntar-se a poluição que afeta a todos, causada pelo transporte, pela fumaça da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para... A palavra que ele usa é acidificação do solo e da água, pelos fertilizantes, pelos inseticidas, fungicidas, pesticidas, enfim, agrotóxicos em geral. Na realidade, diz o Papa, a tecnologia que, ligada à finança, ao dinheiro, pretende ser a única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas. E por isso, às vezes, a técnica resolve um problema criando outro. E aqui o Papa é muito concreto. A gente até pode perguntar, o que tem que ver a religião, a igreja, a fé com tudo isso? Muito podemos responder. Porque o mundo foi criado com tanto amor por Deus e Deus gostaria, Deus quer que cada um de nós cuide do mundo, cuide da saúde, cuide da natureza. E ele continua ainda agora falando, por exemplo, dos resíduos, né? Onde é que você joga, meu amigo que está me escutando, por exemplo, as baterias, não sei o que você tem ali, que quando não usa mais, onde é que você joga? Né? Então aí ele diz, devemos considerar também a poluição produzida pelos resíduos, incluindo os perigosos presentes em variados ambientes. Produzem-se, diz ele, anualmente, centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis, resíduos domésticos e comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos, eletrônicos, industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. Aqui ele diz uma frase muito bonita, muito profunda e também muito triste. A Terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Que triste ouvir isso do Papa. Mas é a realidade. Em cada cidade se vê isso. E ele continua. Em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com saudade as paisagens de outrora que agora vêm submersas no lixo. Tanto os resíduos industriais como os produtos químicos utilizados nas cidades, nos campos, podem produzir um efeito de bioacumulação nos organismos dos moradores, nas áreas limítrofes, que vai causar grande mal para a saúde das pessoas. E aí ele termina dizendo, infelizmente, muitas vezes, só se adotam medidas quando já se produziram efeitos irreversíveis na saúde das pessoas. Como o Papa é concreto, hein? Tudo isso tem que ver com a nossa fé. A nossa fé nos pede, sim, amar a Deus, mas amar também as obras de Deus. Agora, no número seguinte, ele fala sobre a cultura do descarte, jogar fora. Quantas vezes a gente vê, também na Europa, quando eu morava lá, a gente percebia em certas ocasiões até geladeiras jogadas fora. Coisas assim que o pessoal não quer mais, joga na rua. E aqui então ele diz, estes problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos, excluídos como as coisas, que se convertem rapidamente em lixo. Note-se, por exemplo, como a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Custa-nos reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. E diz ele uma coisa muito bonita, até eu nunca tinha pensado nisso. Eis o que ele escreve. As plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros. Estes, por sua vez, alimentam os carnívoros, que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos que dão origem a uma nova geração de vegetais. E aqui o Papa, então, conclui, né, muito diferente. Ao contrário, diz ele, o sistema industrial, no final do ciclo de produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escórias. Joga tudo fora, vai acumulando. Ainda, diz o Papa, não se conseguia adotar um modelo circular de produção que assegure recursos para todos e para gerações futuras e que exige limitar o mais possível o uso de recursos não renováveis, moderando seu consumo, maximizando a eficiência no seu aproveitamento, reutilizando, reciclando. E ele termina dizendo: a resolução desta questão seria uma maneira de contrastar a cultura do descarte, que acaba por danificar o planeta inteiro. Mas, diz ele, graças a Deus, nota-se que em alguns países os progressos nesse sentido já se começam a perceber. Pois é, vamos parar um pouquinho. Vamos escutar agora uma página musical que me disseram que é muito bonita, que é Natureza Espelho de Deus. E quem canta é o Chitãozinho Chororó. Vamos ouvir então. Podemos continuar? O Papa em seguida fala sobre o clima. O clima, né? Todo mundo olha para o clima, quer saber como é, se vai chover, não vai chover, porque tem dias que nós gostaríamos que não chovesse e chove. Sobretudo quem vive na roça, na agricultura, sempre fica olhando para o tempo. Então, o que o Papa diz sobre o clima? O clima é um bem comum, um bem de todos, para todos. Em nível global, é um sistema complexo que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico muito consistente indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Aqui o Papa diz aquilo que todo mundo diz, né? Que nesses últimos 20 anos, não sei quantos, né? O aquecimento do planeta está ficando evidente para todos. E ele diz assim: nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa científica determinada a cada fenômeno particular. Claro, ele reconhece que não podemos já definir com toda certeza o que é que está causando este aquecimento ou a elevação do nível do mar, mas tudo leva a crer, diz ele, né, que nós também somos responsáveis. E ele continua dizendo: a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudança no estilo de vida, no estilo de produção, de consumo, para combater este aquecimento, ou pelo menos as causas humanas que o produzem ou acentuam. E aí ele diz que é verdade que há outros fatores, como o vulcanismo, as variações da órbita, do eixo terrestre, o ciclo solar. Mas ele continua dizendo: numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global dessas últimas décadas é devida à alta concentração de gases com efeito de estufa, emitidos, sobretudo, por causa da atividade humana. A sua concentração na atmosfera impede que o calor dos raios solares refletidos pela Terra se dilua no espaço. E é por isso também que ele lembra que o câncer aumenta, inclusive o câncer de pele. Então ele termina dizendo: isso é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento adotado por nós e baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial. Claro, para alguns de nós pode parecer que tudo isso é complicado, mas o mais importante é que cada um de nós, pelo amor que dedicamos a Deus, à humanidade, ao planeta Terra, que cada um de nós faça o possível para ser o primeiro a cuidar de tudo aquilo que ele produz, aquilo que ele vê, de modo que cada um de nós continue melhorando a criação iniciada por Deus há milhares de anos. No seguinte número, ele fala ainda dessa situação de, digamos assim também, que pode se tornar uma calamidade. Muitos daqueles que detêm mais recursos, mais poder econômico, mais poder político, parecem concentrar-se sobretudo em mascarar os problemas, ocultar seus sintomas, procurando apenas reduzir alguns impactos negativos de mudanças climáticas. Mas muitos sintomas indicam que tais efeitos poderão ser cada vez piores se continuarmos com os modelos atuais de produção e consumo. E aqui o Papa lembra que precisaria diminuir. Havia uma vez um livro muito bonito, escrito lá por um africano, alguns anos atrás, onde ele dizia: se queremos amar a humanidade, precisamos diminuir aquilo que é uma produção, às vezes apenas para satisfazer nossos interesses, para cuidar mais daquilo que for realmente útil para a humanidade. Por isso o Papa diz: por isso tornou-se urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer com que, nos próximos anos, a emissão de anidrido carbônico e outros gases altamente poluentes se reduza drasticamente. Por exemplo, substituindo os combustíveis fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável. Como já existem muitas hoje em dia, muitos lugares que usam um outro tipo de energia solar ou produzido pelos ventos, etc. No mundo, é pequeno ainda o nível de acesso a energias limpas e renováveis. Entretanto, diz o Papa, em alguns países registraram-se avanços que começam a ser significativos, embora estejam longe de atingir uma proporção importante. Bem, agora vamos falar o último ponto de hoje sobre a água, né? A água. Nesse dia está chovendo e a gente sabe que a água também é importante. Às vezes ela faz o bem e em alguns lugares, enchentes, etc., também acontecem desastres. Então, quanto à água, o que ele diz? A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para se sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As fontes de água doce fornecem os sectores sanitários, agropecuários, industriais. A disponibilidade da água manteve-se relativamente constante durante muitos anos, muitos séculos, podemos dizer. Mas agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. Até eu estou lembrado agora que, por exemplo, Israel, ele importa água da Turquia. Interessante, antigamente nem se sonhava de importar água de outros países. E o Papa continua: grandes cidades que dependem de importantes reservas hídricas sofrem períodos de carência do recurso. Nós podemos dizer: olha, o Papa, até lá em São Paulo está acontecendo isso. Carência que, nos momentos críticos, nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água pública faz com que, em algumas regiões, grandes setores da população não tenham acesso à água potável segura ou sofram secas que tornam difícil a produção do alimento. Então vamos cuidar, meus amigos, da natureza, cuidar da água, em vista do nosso bem e também do futuro da humanidade. E vou terminar agora o último número que ele escreveu sobre a água. Uma maior escassez de água provocará o aumento do custo dos alimentos e de vários produtos que dependem do seu uso. Alguns estudos assinalaram o risco de sofrer uma aguda escassez de água dentro de poucas décadas, se não forem tomadas medidas urgentes. Os impactos ambientais poderiam afetar milhares de milhões de pessoas, sendo previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais se transforme numa das principais fontes de conflito deste século. Alguém poderá dizer: mas olha, esse Papa está sendo muito pessimista. Ele que é sempre otimista, acolhedor, alegre. Mas é que o Papa, ele tomou o nome de Francisco, porque Francisco, São Francisco de Assis, amava a natureza e se sentia irmão de todos. E o Papa também, desde o início, ele nos pede que cuidemos da natureza e, sobretudo, dos seres humanos. Bem, por hoje acho que basta. Não sei se cansei a vocês, porque nem sempre é fácil falar de uma encíclica do Papa. Bem, Olha, terminando, eu quero comunicar que sábado agora, lá em Amambai, ordenação diaconal do Mateus. O Mateus, lá naquela cidade, naquela paróquia de Amambai, é uma pessoa que há muitos e longos anos atua na catequese, na liturgia, na pastoral familiar. Então, parabéns a esta comunidade de Amambai, que vai ter o primeiro diácono permanente. E domingo é dia 5, domingo, lá em Nova Alvorada do Sul, uma cidade que dizem que é a cidade que mais cresce do Mato Grosso do Sul. Inauguração da nova, grande, bonita, artística Igreja Matriz. Às 9 horas da manhã estarei lá, se Deus quiser. E à tarde, às 4 horas, o caminho neocatecumenal da Diocese de Dourados vai celebrar 40 anos de existência. Que bonito! Agradecemos a Deus. Eu teria a alegria de celebrar para o caminho neocatecumenal lá naquele centro de eventos Dom Teodardo, lá perto da Prefeitura Municipal, às 4 horas da tarde. Então, parabéns aos membros do caminho neocatecumenal. Obrigado a eles pelo trabalho que realizam na igreja. Era isto, meus amigos. Se Deus quiser, nos encontraremos ainda na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus e que Ele abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.